Falando de livros.
Amanhã, dia 23 de novembro, tem lançamento do livro Aquele Olhar Fora do Corpo, de Malu Praxedes. A autora lança seu 14º livro, que coincide com seus 30 anos dedicado à arte. E quem está agora na linha para contar um pouco mais sobre as expectativas e esse lançamento do livro é a escritora Malu Praxedes. Bom dia, Malu.
Bom dia.
Obrigada pela participação aqui no Universo Literário.
Obrigada pelo convite.
Malu, então, como eu disse, amanhã você está lançando um livro, que é o 14º livro, intitulado Aquele Olhar Fora do Corpo. Fala um pouquinho sobre como surgiu esse livro, que é um livro de crônicas, não é verdade?
É, na verdade é meu primeiro livro de crônicas, né? Eu venho escrevendo esses anos todos, publicando muito conto, poesia, mas crônica não era um gênero que eu tinha domínio. E de 5 anos para cá eu fui convidada pelo um blogueiro, não, na verdade um escritor que tem um site chamado Vitrine Literária. Ele me convidou para escrever crônicas e eu adorei esse exercício, né? Porque você tem que colocar sempre um texto novo, experimentar, perceber melhor a vida. Eu adorei esse exercício do dia a dia. E com isso eu comecei a publicar também no jornal de onde eu sou de Pará de Minas. Me convidaram e desde nesses últimos 5 anos eu tenho me dedicado quase que exclusivamente a crônica. Eu estou adorando, achei que era muito legal. E as pessoas começaram a pedir, falar, puxa, mas no jornal a gente não tem como ficar guardando. Por que você não publica? Então eu escolhi algumas crônicas que façam referência. Enquanto eu vivi em Pará de Minas, eu conto algumas coisas, mas com a visão de hoje. Por isso o título, Aquele olhar fora do corpo.
Pois é, Malu, e o que te chama tanta atenção assim para a crônica? Por que esse gosto grande pela crônica?
Porque é o exercício da verdade, eu diria. Porque na crônica você não tem muito, você não tem personagens, você não pode usar muito a sua imaginação. Você tem que contar o que está acontecendo, você está registrando um tempo que você está vivendo. Então eu achei isso muito legal, sabe? Eu até quando ouço dizer que crônica é um gênero menor na literatura, eu acho um absurdo, porque é um exercício tão sofrido, sabe? Acho que foi o livro que eu mais resisti em lançar, porque eu falei, eu não estou lidando com personagens, eu não estou lidando com a minha imaginação, né? Não tem, eu estou falando de pessoas, de fatos, de situações verídicas. Então, eu achei que é mais difícil, sabe? Eu acho que, de repente, você criar personagens é mais lúdico, é mais divertido. Na crônica, pode ser divertido, mas é uma coisa mais ligada a um fato, né?
E você acha, colocando agora essas crônicas em um livro, que aí não vai ser mais diário, eles estão todos juntos, você acha que muda um pouco a maneira das pessoas lerem essas crônicas? A crônica ganha uma nova, um novo jeito assim, de ser lido e ser apresentado?
É, não sei se eu vou ter esse poder, né? Mas eu acho que as pessoas vão me conhecer melhor. Enquanto algumas me conhecem apenas como escritora, né? Como poeta e tal. Ah, ela é romântica, ela é imaginativa, criativa, o que for. Na crônica, elas têm a possibilidade de conhecer um pouco da sua vida, né? Eu acho um pouco mais. Porque é como você lida com os seus personagens do dia a dia. Então, eu acho que essa é a diferença, né? Eu acho que a pessoa que conhece o trabalho do cronista, ela se sente mais próxima dela. Nesses anos todos, há 30 anos que eu venho publicando, nunca as pessoas se aproximaram tanto de mim. Entendeu? Ou seja, hoje, claro, tem internet, eu recebi e-mails frequentemente e tal, mas elas se sentem mais à vontade para me abordar, por exemplo. Falar, ah, eu li aquilo que você escreveu, adorei, achei tão interessante. E eu acho que aproxima mais o escritor do leitor.
Pois é, como você comentou, você já está aí completando 30 anos dedicado à arte. Como é que você acha que foi esses 30 anos e como você se vê hoje, principalmente publicando algo que, como você disse, é algo muito seu, muito íntimo, né?
É, eu não me arrependo nem um dia. Eu uma vez ganhei um prêmio na Argentina, em 83, uhum. né, muitos anos atrás, e lá eu tinha feito uma promessa. Eu vi que aquilo ali foi um prêmio de poesia, mas era uma comemoração assim, tão verdadeira, tão bonita, sabe? Parecia uma posse de uma personalidade, assim, numa academia. Foi uma coisa assim que eu não esperava viver. Então eu fiz uma promessa ali naquele dia, eu falei, eu nunca mais deixo de escrever. E comigo mesmo eu falei, e de publicar. Porque como é que você vai ter o retorno se você não publica, não é? Ah. Então, publicar, produzir, eu participo de todos os preparativos de um livro. Eu não simplesmente tenho esse privilégio de poder fazer livros independentes, né? Privilégio entre aspas, porque os livros têm a divulgação menor e tudo, mas eu posso participar de todo o processo criativo do livro. Eu não faço ele sozinho, nunca fiz. Eu escolho os meus parceiros, quem vai desenhar, quem vai fazer o projeto gráfico, que papel a gente vai colocar, qual o tipo de letra, o tamanho da letra. Então, isso tudo faz com que esse projeto de gestação assim, dure muito tempo.
E que, de certa forma, transforma ele mais na sua cara também, né?
É, mas também já desisti no meio do caminho. Teve uns dois livros eu falei, não dou conta, tá muito pra mim, eu tenho muita coisa guardada, muita coisa pronta e guardada. Mas eu digo assim, sempre eu tenho a certeza de que eu quero fazer mais. Tem muito mais coisa pra mostrar, tem bons livros que eu acho, assim, de interesse, sabe? Para as pessoas, eu como jornalista, eu publiquei umas 100 matérias nos jornais, eu quero recolher essas matérias, matérias, entrevistas, né? Eu quero pegar essas entrevistas e publicar pelo menos umas 30. Então tem muitos projetos, eu acho que o escritor não para de vir o que fazer, sabe? Então eu me sinto escritor o tempo inteiro, tenho maior alegria de poder me dedicar a essa arte.
Estou conversando com a escritora Malu Praxedes, que lança amanhã o livro Aquele Olhar Fora do Corpo. Malu, você já deu para perceber que mais que escritora, você também passa por diversas outras funções, que é jornalista, produtora, artista plástica, enfim. Como é que você lida com todas essas artes e de que forma elas influenciam, uma influencia a outra?
Olha, eu acho que é o olhar, né? Esse negócio de olhar é uma coisa muito interessante. Eu não consigo, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu não consigo entrar na casa de alguém sem me encantar com aquilo tudo que eu estou vendo. Então, se eu olho e descubro, eu descubro arte em tudo, sei lá, eu acho que a casa é o retrato da pessoa. Então, eu sempre gostei de conhecer casas. Sempre gostei, não pela curiosidade de saber se ali tem luxo, não é nada disso. É o jeito de viver. Então, é uma coisa que me fascina. Eu adoro janelas. Chegar numa janela, eu descubro coisas que eu fico, meu Deus, como é que pode? Como é bom. Não é ver o vizinho, não é nada disso. É a vista que você tem. Então, quando eu procuro um lugar para morar, eu pergunto, tem lua? E às vezes o corretor ou o proprietário daquele imóvel morre de rir, fala, que lua? Não, eu preciso de uma lua. Então eu tenho encantamento pelas coisas da vida, sabe? Eu acho que ser artista é um dom que você não pode se dar o luxo de achar que você vai fazer isso sozinho para você e pronto. Então eu admiro muito o artista plástico, o fotógrafo, o letrista. Todas as artes para mim têm seu encantamento. Aquela pessoa, né, o gourmet, o que faz um bom prato, o que serve um bom prato, o que sabe pôr uma boa mesa. Então essa arte sempre me fascinou, essas artes, né? A arte. Então eu sempre tive paixão por artista, só tiete mesmo, eu falo, elogio, gosto de incentivar as pessoas e sempre que eu puder me envolver e tirar proveito do que eu tenho visto para mim mesma também é maravilhoso.
Malu, desculpa.
Não, então é isso, eu acho que a arte completa a vida, só isso.
Eu queria falar um pouco também, porque a literatura brasileira sempre teve grandes nomes de escritoras, né, femininas, a Raquel de Queiroz, que completaria 100 anos semana passada, enfim. E você, inclusive, em uma dessas, acho que foi em Buenos Aires mesmo, que você foi participar e tendo como tema a questão do feminino.
É.
E eu queria saber a sua visão como escritora e mulher a respeito do que você já produziu, o que vem sendo produzido no Brasil hoje.
Olha, eu sou apaixonada, assim. Acho que a primeira mulher que me fascinou, assim, de verdade, com a obra completa, não, mas como com tudo que eu me identifiquei, foi a Adélia Prado. Eu me lembro exatamente o primeiro contato com ela. Foi fascinante, né? Aquela singeleza e uma simplicidade que, talvez por sermos da mesma região, ela ser Divinópolis, Pará de Minas, cidades tão próximas, tão ligadas à religião católica, essa coisa proibida. Então, isso para mim foi assim: alguém já está falando o que eu falava secretamente nos meus diários. Então, ela foi uma fonte assim, de referência importantíssima para mim. E depois, ao mesmo tempo, foi assim, outra descoberta foi a Ana Cristina César, que era uma carioca super moderna nos anos 80, que falava a linguagem rasgada, a nudez na essência, para mim, completa. Assim. Ela não tinha medo de se expor carne viva. Assim. Então foram duas referências importantíssimas para mim. Eu sempre falo que uma é o lado sagrado e o outro profano. Uhum. E com isso, é como se eu tivesse falado assim, não, é permitido? Ok, então eu também vou me permitir. Tanto para falar dos meus medos, como para falar das minhas loucuras. Todo mundo tem as suas. Então, por eu ser de uma família de muitas mulheres, né? Éramos 6 filhas e mais minha mãe.
Nossa.
Todas convivendo o tempo inteiro juntas. Aquilo ali, para mim, também foi um ninho, assim.
Uma imersão total.
Nossa,
né?
Não parava de brotar. Então, isso tudo, para mim, foi... Ah, desculpa. Foi influenciando e aumentando a minha vontade de ver. E aí, adoro ler biografias, adoro ler cartas, Simone de Beauvoir, eu adoro... esqueci o nome. Várias que eu fico, assim, pesquisando o que elas estão escrevendo para acrescentar ao trabalho, né? Lógico.
Claro. E você acha que a escrita, essa característica da escrita feminina, ela aparece também nas suas crônicas?
Olha, nas crônicas eu não tenho certeza, mas na minha poesia...
Tem, isso é garantido.
Tem um jeito de escrever, sim, porque eu acho que o universo feminino é realmente diferente do universo masculino, para a vida. Não para o que você está vendo, mas o jeito de viver é diferente. Então, eu me sinto completamente mulher quando eu estou escrevendo, por mais que eu queira escrever como um homem, eu sinto que o meu lado, né, a percepção feminina está tomando conta de mim, eu não tenho muito domínio.
Não tem como escapar, né?
Não tem jeito.
Bacana. Alô, então pode deixar um convite aos nossos ouvintes aqui da UFMG Educativa para o lançamento do seu livro.
Claro, tenho o maior prazer convidar, porque eu acho que o livro não é para ser olhado, ele é para ser invadido. As pessoas precisam conhecer. E é muito legal, eu vou levar outros livros para a noite do lançamento, porque como eu tenho esse, né, tem outros livros que eu gostaria que as pessoas conhecessem, eu vou levá-los e as pessoas quiserem conversar comigo, estarei lá, eu adoro conhecer gente, adoro mostrar o que eu faço, e vai ser o maior prazer.
Maravilha, Malu, muito obrigado pela
obrigada
entrevista,
você,
sucesso com o livro.
E parabéns aí pelo programa.
Obrigado, um abraço.
Outro, tchau.
Tchau, tchau. Bom, tá aí, eu conversei com a escritora, produtora e jornalista Malu Praxedes, que lança amanhã, dia 23, o seu 14º livro, Aquele Olhar Fora do Corpo. O lançamento do livro coincide com a comemoração dos seus 30 anos dedicados à arte. O evento, então, vai acontecer a partir das 7 da noite na Galeria de Artes do BDMG Cultural, que fica à Rua da Bahia, 1600, no Lourdes. Mais informações pelo telefone 3219-8599.
Falando de livros.